Desafios com Luiz Roberto Serrano.
Na atual pandemia da Covid-19, que mantém parte significativa da população em isolamento, os bancos se transformaram em canais fundamentais para a oferta de respaldo financeiro para as empresas e a população, seja como repassadores de recursos disponibilizados pelo governo federal ou de recursos próprios. São recursos necessários para que a economia mantenha um dinamismo mínimo de funcionamento. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, tem 120 bancos associados de várias naturezas, mas cinco deles, os maiores, que detêm cerca de 80% do mercado, estão na linha de frente do socorro às empresas e aos cidadãos. O sistema bancário está operando de um modo satisfatório diante das necessidades da atual crise? Vamos debater essa questão com o economista Márcio Nakane, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e doutor em Economia pela Universidade de Oxford. Olá, professor Nakane. O sistema bancário está operando de modo satisfatório nesta crise? É um prazer recebê-lo aqui no programa Desafios.
Bom dia, primeiro. O prazer é todo meu, né, de poder, né, participar, né, ter a oportunidade, né, de participar, né, dessa nossa conversa. E, bom, respondendo à questão, talvez a minha resposta seja um pouco surpreendente, né, mas eu diria que, em geral, sim, né, a minha avaliação é, né, de que os bancos estão, né, cumprindo o seu papel durante essa crise. Eu digo que a resposta é surpreendente, né, devido, né, a gente tem escutado, né, vários relatos, tem lido, né, vários relatos a respeito da dificuldade que as pessoas têm, né, em acessar crédito, em acessar recursos, né, e então eu vou tentar, né, explicar melhor, né, a minha resposta, né, qualificar melhor a minha resposta. Tá? Eu acho que tem dois tipos, né, de atividades, né, dos bancos, né, que a gente tem que distinguir relacionados à crise. Tá? Uma delas diz respeito, né, às atividades que não estão exatamente ligados, né, à atividade bancária em si, né, à atividade fim, né, dos bancos, que é conceder crédito e assim por diante. Tá? E o segundo são as atividades fins, né, dos bancos. Então, no primeiro caso, né, eu estou aqui me referindo, né, ao papel dos bancos, não exatamente como instituições financeiras, tá, mas como parte da sociedade, né, como membros, né, da nossa sociedade, né, tal como nós, né, tal como qualquer um de nós. Tá? E aqui, então, eu me refiro basicamente, né, às atividades, né, dos bancos relacionadas com solidariedade, filantropia, doações, né, e assim por diante. Tá? E acho que nesse aspecto, né, tem um levantamento, né, de que só, né, nesse período da pandemia, né, já foram arrecadados, né, em várias atividades, né, de doação, né, mais de 5 bilhões de reais, né, 5 bilhões e 400 milhões era o último número que eu tinha visto ontem. Tá? Desse total, né, as instituições financeiras, né, contribuíram com 1 bilhão e 700 milhões. Tá? Isso representa 33%, né, do total arrecadado em doações. Tá? Só o Banco Itaú Unibanco, né, ele fez uma doação, né, que do ponto de vista da filantropia no Brasil, né, quebrou todos os recordes. Né? Ele fez uma doação de 1 bilhão, né, de reais. Né? Assim, além de várias outras iniciativas nesse sentido, né, iniciativas, né, que tem a ver com, né, doação de cestas básicas, doações de kits, né, de higiene, né, doações de equipamentos, né, de máscaras, álcool em gel, né, respiradores, contribuição, né, de bancos também para equipar, né, esses hospitais de campanha, como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né, Pacaembu, né, Anhembi, doação para várias comunidades, né, muito vulneráveis, né, então para moradores, né, no centro de São Paulo, por exemplo, ou nas comunidades, né, Paraisópolis, Heliópolis, tudo aqui em São Paulo. Então, assim, tem várias iniciativas feitas pelos bancos, né, nesse primeiro grupo, tá, no grupo que eu chamo de atividades que não são atividades fim, né, dos bancos. Tá? E aí tem o segundo grupo de atividades, né, que é aquela atuação dos bancos enquanto bancos, né, ou seja, enquanto intermediários financeiros. E aqui, de novo, acho que a gente tem que fazer uma distinção, né, como você já mencionou, inclusive, entre aquelas iniciativas que vêm dos próprios bancos, ou seja, iniciativas que partem, né, dos próprios bancos, e os bancos, né, enquanto agentes financeiros, né, para implementar as políticas, né, do governo, as políticas de auxílio, né, do governo. Então, no primeiro caso, né, no caso das atividades que dependem só, ou que dependem só, né, dos bancos, né, a gente tem visto também, né, várias medidas, né, adotadas por eles, tá, por exemplo, né, questões relacionadas com prorrogamento de prazos de vencimento de contas, adiamento, né, de parcelas, né, de financiamento, né, para aquelas pessoas que têm dívida, né, junto a esses bancos, algumas linhas especiais, né, linhas de crédito ao consumidor, por exemplo, né, com prazo de carência, com taxas menores, enfim, uma série de iniciativas. É claro que a gente sempre pode se perguntar se isso é o suficiente ou não, né, se essas medidas estão de fato chegando, esses recursos estão de fato chegando ou não, né, nas pessoas, tá? Mas acho que algumas medidas, né, que os bancos têm adotado. E, por fim, né, existem as medidas do próprio governo, né, as medidas, né, que o próprio governo criou, tá? E como que os bancos entram, né, nesse papel de fazer com que esses recursos cheguem àquelas pessoas que estão necessitando. Então, eu acho que o mais evidente, né, desse papel dos bancos está relacionado com o auxílio emergencial, né, de R$600, né? O papel da Caixa Econômica, né, nesse processo, né, foi, né, muito importante, né? Os dados, acho que falam por si só, né? A Caixa Econômica, ela relata, né, que processou, né, 101 milhões, né, de pedidos, né, dos quais, né, ela já aprovou 59 milhões. Então, esses são números absolutamente impressionantes. Tá? E, de novo, né, é claro que, né, a gente pode se perguntar, né, se a atuação da Caixa poderia ter sido melhor, se o desenho, né, desse auxílio poderia ter sido melhor e assim por diante.
Então, acho que... Mas veja... Pois não. Bom, diga, termine.
Não, eu só ia mencionar que eu acho que esses números são muito impressionantes e depois tem um outro programa, né, que aí sim eu acho que a gente tem questões, né, para serem mencionadas, que é aquele programa referente ao financiamento da folha de pagamento. Né? Então foram destinados 40 bilhões, né, parte de recursos do Tesouro, né, e parte de recursos dos próprios bancos, né, para fazer o financiamento, né, de folha de pagamento por dois meses, né, para pequenas e médias empresas. Tá? E aí os relatos que a gente tem é que esse programa não está sendo muito utilizado. Né? Então, os últimos números que eu tinha visto era uma utilização perto de 2 bilhões desse total, né, de 40 bilhões. E aí, de novo, acho que tem várias questões, né, relacionadas a por que, que isso está acontecendo. Eu acho que tem questões que têm a ver com os bancos. Tá? Então, por exemplo, né, pedir um número grande de documentos, de garantias.
Parece que tivemos algum...
Esse programa, né, de financiamento à folha de pagamento, né, destinado a pequenas e médias empresas, né, que não alcançou, né, até o momento, né, os patamares, né, pretendidos, né, pelo governo. E eu estava mencionando que eu acho que, em parte, isso pode ter a ver, né, com bancos serem muito rígidos, né, demorarem a fazer o processamento, mas acho que também, em parte, tem a ver com o desenho, né, a maneira como esse programa, né, foi criado e foi montado. Tá? Então, o programa tinha alguns requisitos. O primeiro tinha esse limite, né, de faturamento, né, ou seja, um programa voltado, né, para pequenas e médias empresas. Ela também tinha alguns requisitos, como, por exemplo, a empresa não podia ter né, pendências previdenciárias. Eu acho que isso está sendo revisto, né, na nova versão. Mas, enfim, eu acho que quando a gente olha esse número pequeno, né, de empresas participando, né, desse programa, eu acho que daí a gente não pode necessariamente concluir, né, que isso tudo se deve, né, ao excesso de zelo, né, dos bancos. Acho que tem em parte tem isso, mas acho que também em parte, né, tem um problema do próprio desenho, né, o próprio programa desenhado com, né, requisitos, né, com exigências, né, que nem todos, né, atendem.
Bom, pegando as suas respostas em partes também, quanto à parte de filantropia, digamos assim, dos bancos, digamos que era o mínimo que se podia esperar diante da fortaleza financeira dos bancos e dos lucros que eles apresentam anualmente. No ano, em 2019, o lucro dos bancos cresceu 18% comparado com o ano anterior, os ganhos somaram 81 bilhões de reais, ou seja, é esperado que setores financeiros tão fortes deem a sua contribuição para o combate à Covid-19. Não só eles, como a maioria das empresas importantes e que têm programas de relacionamento forte com a sociedade, também fizeram esses aportes filantrópicos que, claro, são muito meritórios e são bem-vindos. Pegando o seu último, a última questão do repasse para folhas de pagamento, foi um programa em que o governo, desses 40 bilhões, o governo entrou com 34 bilhões e os bancos, propriamente ditos, apenas 6 bilhões. E é claro que a formulação desses programas pelas autoridades do Ministério da Economia estão cheios de problemas, na medida em que a equipe liberal, que hoje está no Ministério da Economia, não tem muita estofo para se mover num momento de crise como esse, em que o Estado precisa a ter uma presença forte como suporte para recuperar a economia. Quanto ao programa da Caixa, que realmente foi muito lento, nem todas as etapas já saíram, e me parece, embora eles tenham atendido a um número muito significativo de pessoas, também deixaram de atender a outros números significativos. E ali, eu acho que ali criaram a ilusão de que bastava usar a internet para chegar, fazer o dinheiro chegar nas pessoas, quando se sabe que o acesso à internet no Brasil, de certa forma, reproduz o acesso da renda dos brasileiros. Ou seja, a maioria da população não tem uma internet que permita o acesso fácil a aplicativos e coisas desse tipo, e preencher dados, preencher relatórios e mandar informações, que seriam a maior parte do público a que a Caixa atenderia. Eu acho que aí houve, no caso da Caixa, um problema, uma questão de falta de percepção das limitações do meio que foi utilizado. Quanto a essa questão de dificuldade das empresas, principalmente as pequenas e médias, terem acesso ao dinheiro repassado pelo governo para os bancos, isso é tradicional. Eu me lembro, quando eu era repórter, principalmente da área de indústria, muito tempo atrás, na Gazeta Mercantil, Os empresários sempre reclamavam que o BNDES passava recursos para investimento das empresas, mas eles nunca conseguiam tirar esses recursos dos bancos, porque as exigências eram tantas e a coisa ficava empossada lá. Eu tenho a impressão que, pelo menos, algum desses programas o dinheiro está empossado, né, e não consegue chegar no fim. Hoje o Jornal do Estado de São Paulo dá uma notícia interessante. Só 21% do arsenal de 1,2 trilhão anunciado pelo Banco Central para evitar crises bancárias e manter o financiamento do crédito durante a pandemia do novo coronavírus foram usados até o momento, passados 2 meses do lançamento do pacote de medidas feito pelo BC. Esse é um registro hoje. Pode ser também, os bancos dizem que eles estão numa situação de liquidez muito boas. Não existe nenhum perigo de crise bancária no momento, muito pelo contrário, eles se dizem fortes em matéria de recursos. Mas eles tomaram vários cuidados, eles fizeram algumas reservas para inadimplência nos meses de março e abril, mostrando que a questão da inadimplência para eles era fundamental na tomada de decisões. É sempre assim, inclusive quando a taxa de juros não baixa, a Selic vai baixando, mas a taxa de juros nunca baixa tanto, o argumento é segurança para a inadimplência. Então, tudo isso que dá a impressão de que eles estão fazendo menos do que deveriam, segundo o consenso geral das pessoas, que não entendem muito do complexo sistema financeiro e bancário.
Muito bom. Bom, você tocou, acho que, em vários assuntos importantes. Deixa eu ver se eu me lembro, né, de todos eles, né, e tentar, né, dar a minha visão. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria, né, de comentar é, voltando na questão da Caixa, né, voltando na questão, né, do auxílio, né, de R$600, né, você mencionou, né, que a maneira, né, pela qual a Caixa né, disponibilizou, né, as solicitações, né, a forma como as pessoas fariam solicitações para esse auxílio, internet, aplicativo, talvez não tenha sido a mais apropriada. Eu não sei dizer, né, sobre isso, né, o que eu gostaria de mencionar é, primeiro, que a penetração, né, de celulares no Brasil é enorme. Tem um dado da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas faz uma pesquisa anual sobre isso. E, né, no mês passado, se não me engano, saiu, né, os resultados. Né, são 220 milhões, né, de celulares, né, no Brasil. Tá, isso dá mais do que um por habitante. Tá, e se a gente acrescentar, né, os outros dispositivos móveis, né, tipo tablet e assim por diante, isso passa de 300 milhões. Então, eu não sei se esse foi o problema. Tá? E o outro ponto é aquilo que eu mencionei. Assim, quer dizer, o pedido de, o número de solicitações, né, recebidos pela Caixa foi 101 milhões de pedidos. Tá? Isso superou muito, muito, né, o que eles próprios estavam, que o governo estava esperando a respeito, né, desse programa. Então, eu acho que os números, né, falam um pouco por si só, né? Então, assim, se houve, né, dificuldade de acesso, né, se de fato teve esse problema, eu acho que os números, né, mostram, né, que, né, foi um número absolutamente gigantesco de solicitações, né? Aí tem o seu ponto, né, que eu acho que é um ponto importante, né, de que grande parte dessas solicitações, né, não, acabaram não sendo atendidas. A Caixa menciona, né, que dessas solicitações foram atendidas 59 milhões, né, e o restante não. Tá? E aí tem que ver por que o restante não foi atendido. Né? Acho que em parte tem a ver com as exigências, né, do programa. Né? Acho que em parte tem a ver com episódios. A gente viu esses episódios, né, de tentativas de fraude, ou pessoas que não estavam habilitadas, né, não tinham, né, os requisitos, né, para receber ou, né, para solicitação do programa e fizeram mesmo assim, e assim por diante, né? Então acho que tem vários motivos pelos quais a gente pode observar, né, o que aconteceu, né, para ter essa diferença tão grande, né, entre número de solicitações, né, 101 milhões, tá, e o número de atendimentos, né, 59 milhões. Tá, mas eu acho que se houve algum problema, né, relacionado com internet, celular e assim por diante, a meu ver, isso não se manifestou. Tá? Além disso, assim, outra coisa acho que para mencionar é que a gente viu aquelas filas enormes, né? Quer dizer, a gente, das pessoas fazendo a solicitação, né? Das pessoas tentando buscar esses recursos diretamente nas agências, né, da Caixa. Tá? Isso provocava aquelas filas enormes, né, de pessoas contra qualquer ideia, por exemplo, de manter distância, né, entre um e outro. Né? A gente não observamos nada disso. E aí, a Caixa, ela também, né, pelo que eu pude acompanhar, ela também está atuando, né, nessa, para tentar diminuir esse problema, né, e de novo utilizando o celular. Tá? Então, a ideia é que as pessoas, né, não precisem, né, ir para uma agência física, que elas possam acessar esses recursos, né, via celular e via QR Code, né, fazer direto pagamento, né, para as empresas. Tá? Então, celular é exatamente a maneira, né, como a Caixa pensou, né, para atacar, né, alguns desses, né, desses problemas, né, que a gente vem observando. Então esse é o assunto relacionado com auxílio emergencial. Aí, né, você, na sequência, né, você mencionou, né, essa questão, né, será que os bancos estão, né, sendo muito exigentes, né, os bancos estão sendo muito rígidos, né, nesse momento presente, né? Eu acho que se tem algo que caracteriza, né, o sistema bancário no Brasil, eu acho que é o conservadorismo, né, desses bancos. Tá? Esse conservadorismo, ele tem o seu lado positivo, né, e tem o seu lado adverso. Tá? E esse conservadorismo, ele também, em parte, está relacionado com a regulação, né, a regulação do Banco Central sobre esse setor. Tá? Então, o Banco Central, né, na regulação do setor, a prioridade absoluta do Banco Central é o que ele chama, que é chamado de estabilidade financeira. Tá? Ou seja, contar com um sistema financeiro, né, que tenha índices de capitalização adequados, tenha índices de liquidez adequados, né, enfim, né, que tenha essa segurança financeira. Tá? Então, toda a parte referente à legislação prudencial, né, do Banco Central com relação a esse setor, ela tem, né, esse objetivo muito claro, né, que é estabelecer, que é manter a estabilidade financeira do setor. Né, daí, né, que ela, né, exige, né, capital mínimo dos bancos, né, e, né, faz a supervisão e assim por diante. Então, parte do conservadorismo, né, dos bancos no Brasil tem a ver, né, com os bancos tendo que se adequar à rígida, né, legislação, né, do Banco Central. Tá? Eu acho que outra parte tem a ver com o próprio comportamento, né, dos bancos, né, muito respondendo, né, à situação, né, que eles encontram. Então, tá, então, eu acho que isso é um comportamento histórico, né, dos bancos no Brasil. Tá? Então, como eu falei, né, o lado positivo é esse que você mencionou, né, então, o nosso sistema bancário é um sistema bancário, né, que apresenta índices de capitalização, né, muito sólidos, índices de liquidez muito sólidos e assim por diante. Eu acho que a contrapartida, o lado negativo desse comportamento, está muito ligado com o mercado de crédito. Tá? Então, o nosso mercado de crédito, né, é um mercado de crédito que não é profundo, então, ou seja, um mercado de crédito que, né, comparado com outros países, né, ainda tem muito a ser desenvolvido. Tá? É um mercado de crédito que tem taxas de juros, né, extremamente elevadas. É um mercado de crédito, né, que tem concentração, né, em operações muito de curto prazo, né, e assim por diante. Tá? Então, acho que esse é o lado, digamos, negativo, né, desse excesso de zelo ou desse conservadorismo, né, dos bancos no Brasil. Aí a pergunta é, tudo bem, então agora a gente está passando por esse período, né, de pandemia, e os bancos, como que deveriam os bancos atuar nessa situação? Tá? Eles deveriam ser menos conservadores, deveriam arriscar mais, ou ao contrário, né, deveriam ser mais conservadores ainda? Eu acho que tem dois aspectos, né, nessa questão. Tem um aspecto que é exatamente esse lado emergencial, né? Ou seja, a gente está passando por uma situação muito excepcional, né? As pessoas, né, tendo dificuldades, né, financeiras muito sérias, as empresas necessitando de recursos, né, de liquidez, né? E esse lado, então, esse lado mais emergencial, diria para a gente que os bancos deveriam ser menos conservadores, deveriam diminuir, né, os seus requisitos, né, de garantias e assim por diante, para atender, né, exatamente as necessidades de liquidez, né, principalmente das empresas.
Só aproveitando, neste caso que você mencionou, seria preciso que o Ministério da Economia se entendesse com os bancos, afrouxando algumas exigências, reconhecendo as necessidades do movimento, do momento emergencial, se chegasse a um acordo para permitir que os bancos fossem um pouco mais soltos na liberação, isso ajuda, na liberação de recursos, isso ajudaria?
Então, o Banco Central, né, ele já fez esse movimento, tá? Então, assim, dada a situação atual, né, o Banco Central, ele tomou uma série de medidas para prover os bancos, né, de liquidez. Tá?
Esse número que você... Eu citei, 1,2 trilhão.
Isso. Então, assim, teve liberação de compulsório, inclusive, né, teve, da parte de provisionamento, né, que você mencionou, né, teve um relaxamento, né, temporário, né, de requisitos de provisionamento, exatamente para atender a essa situação. Então, assim, então, o Banco Central, mesmo na parte de legislação sobre capital mínimo, também, né, o Banco Central, né, deu uma relaxada. Então, assim, o Banco Central tomou uma série de medidas exatamente, né, para fazer com que os bancos, né, não tenham problemas de liquidez. Tá? Então, acho que o problema não está tanto nesse elo, né? O problema não está tanto, né, nos bancos terem ou não terem recursos. Tá? Essa parte que eu acho que o Banco Central endereçou, né, de maneira positiva. Acho que o problema é o que você mencionou, né? É um empoçamento de liquidez. Ou seja, dado que os bancos têm esses recursos, né, como fazer para que esses recursos cheguem, né, naqueles que de fato necessitem? Eu não sei se há alguma medida a ser tomada, né, com relação a isso, né? Eu tenho muito medo, né, de voluntarismo, né? Ou seja, dado que a gente observa uma situação como essa, né, que o legislador, né, pense em alguma solução mágica, tá, meio que obrigando os bancos a fazerem, né, certas medidas. Tá, eu sou muito avesso, né, a medidas, né, como essa. Eu acho que tem algumas medidas, né, que inclusive já estão sendo adotadas, né, que acho que podem ajudar, né, nesse sentido. Como eu falei, assim, o uso de tecnologia, né, eu acho que é algo que pode ajudar, né? Então, inclusive nessa questão do auxílio emergencial, há a expectativa, né, de um grande aumento, por exemplo, de contas digitais, né, coisas como essa, né? Então, eu acho que tem, obviamente, né, dá para melhorar essa parte. Obviamente, né, a gente está com um problema, né, de empoçamento, né, de liquidez, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, na hora de pensar exatamente como que a gente pode melhorar essa situação. Eu acho que tudo que a gente não precisa agora são de medidas, né, voluntaristas, né, medidas que fazem uma intervenção, como a gente observou, né, no passado. Tá? Então, eu me lembro, por exemplo, né, que os bancos públicos, Banco do Brasil, né, no passado recente, né, eles foram, por exemplo, obrigados a diminuir, né, suas taxas de empréstimo para resolver, né, a situação de recessão que o Brasil estava vivendo à época, tá? E no final do dia, tudo que essas medidas resultaram foi maior inadimplência, né, para esses bancos. Tá? Então, eu acho que o meu ponto aqui é que eu acho que a gente tem que ser cauteloso, né, no tipo de medida que a gente pode adotar. Mas eu deixo só complementar a resposta que eu estava formulando anteriormente. Então, eu estava mencionando, né, que nesse período que a gente está vivendo, então acho que tem um lado que é isso que a gente conversou agora, né, que é uma situação emergencial, uma situação muito excepcional, tá, mas tem um outro lado que aí acho que o lado do conservadorismo dos bancos, né, faz sentido, que é olhando para frente, né? Então a gente está vivendo essa situação de uma incerteza muito grande, tá? A gente não sabe, né, quanto tempo esse período vai durar, quão grave vão ser esses períodos do ponto de vista, né, de desemprego, de perda de renda e assim por diante. Então a gente está num cenário de uma incerteza, né, muito grande. Tá? E cenários de incerteza, né, são cenários em que o conservadorismo fala mais alto. Tá? Não só para os bancos, né, mas para nós mesmos. Né? Nesse cenário de incerteza muito forte, todos nós, né, cortamos, né, os nossos gastos essenciais, todos nós estamos nos preparando, né, para enfrentar, né, esses próximos meses, né, que serão muito difíceis. Tá? Então, então, os bancos, né, e as empresas, e todo mundo, agem exatamente da mesma maneira. Ou seja, num cenário de uma incerteza muito grande, né, os bancos vão ser conservadores, tá? E os bancos vão, portanto, né, ser muito rigorosos, né, ou vão ser mais rigorosos na concessão de crédito. Tá? Então, eu acho que tem esses dois lados. Né? Tem um lado que diz, não, os bancos têm que agir, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, né, para atender essa situação emergencial. E, do outro lado, né, eu acho que tem essa questão mais ligada, né, com o futuro, né, que é um futuro muito carregado de incertezas e que leva o banco na direção, os bancos, né, na direção opostas. Eu não sei exatamente como que é, né, no frigir dos ovos, o que acaba prevalecendo, mas eu acho que um ponto importante aqui é aquela distinção, né, que a gente faz em economia entre uma situação de liquidez, né, ou falta de liquidez, e o que a gente chama de solvência. Tá? Então, liquidez é essa questão, né, de não ter recursos, né, no curto prazo para honrar as suas obrigações. A solvência é essa questão de viabilidade, né, de médio e longo prazo, né, do empreendimento. Tá? Então, eu acho que ao fazer essa análise de risco, né, acho que os bancos procuram muito fazer essa distinção. Tá? Então, se a empresa, né, ou se o indivíduo, ela tem um problema de liquidez, tá? Mas a viabilidade do seu empreendimento, né, a solvência do seu empreendimento, né, está assegurada, então os bancos, né, vão lá e fazem o que tem que fazer, né, fazem empréstimo e assim por diante. Tá? Por outro lado, né, se a situação não é uma situação de liquidez, ou seja, não é só uma questão, né, de falta de recursos no curto prazo, né, de falta de fluxo de caixa no curto prazo, mas sim algo que está ligado com a solvência, ou seja, mesmo que o banco liberasse esse recurso, tá, isso não tornaria a vida dessas empresas fácil, mais fácil no futuro, então, ou seja, que é um caso de solvência, aí eu acho que os bancos vão ser mais relutantes em conceder o crédito. Então, eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que é esse tipo de consideração, né, que os bancos fazem, né, na análise de crédito, e o resultado de tudo isso é esse que a gente está vendo. Né? Então, o resultado de tudo isso é que a gente tem, né, muitos relatos, né, muitos casos, né, de pessoas, de empresas, né, que procuram os bancos, tá, e, né, não estão conseguindo, né, acessar, né, as fontes de financiamento.
Olha, tu só colocar um dado de um editorial do Globo, que é um jornal conservador, de dois ou três dias atrás. Há um universo de 16,3 milhões de empresas de micro, pequeno e médio portes que não estão sendo atendidas. Entre estes, 10 milhões de microempreendedores. Tive aqui um problema aqui com o meu celular. Vamos recuperar. Pronto, já recuperei. Entre esses, 10 milhões de microempreendedores individuais e 6,3 milhões de pequenos e médios empresários que estão com problema de liquidez nas suas empresas. Isso aí pode ser uma mistura de falta de linhas de crédito boladas pelo governo para essa área e também da rigidez dos bancos. Não estou dizendo que são só os bancos, né? Mas, enfim, toda essa cautela, enfim, está também criando um problema para essas empresas, está criando um problema de desemprego. Parece que subiu para 12,5 milhões de desempregados, o último dado que saiu. Então, talvez o conservadorismo esteja criando problemas que fossem desnecessários, ou talvez não. Estamos aqui discutindo, estamos navegando sobre o desconhecido. Então, tem versões para um lado, tem versões para o outro, e é da discussão que pode nascer a luz. Falando sobre o futuro, você citou o Banco do Brasil, que foi forçado a baixar juros, etc., etc., há alguns anos atrás, né? Existe sempre a discussão de que os bancos estatais deveriam ser privatizados. Bancos estatais, em parte, com o Banco do Brasil também tem... O público também é dono de parte das ações. Então, é um banco híbrido. E outro dia, até o ministro da Economia, o Guedes, estava reclamando que essa condição de ser híbrido dificulta a administração, porque se baixa demais os juros, os donos de ações privados reclamam, se eleva demais, o governo reclama, enfim, fica essa situação. Mas diante da concentração do setor bancário no Brasil, não era bom o governo manter o controle sobre o Banco do Brasil, um banco histórico, tradicional, muito importante para a área agrícola, e a Caixa para o público em geral, para financiamento de habitação e programas desse tipo, nas mãos do governo, até para ser um instrumento de pressão sobre o setor bancário para baixar juros, dar maior liquidez. Não seria interessante isso?
Então, eu acho que tem diferentes, né, bancos públicos, né, no Brasil, né? Eu acho que alguns deles, né, têm claramente, né, uma função a desempenhar. BNDES, por exemplo. Né?
Mas então, o BNDES é o único banco no Brasil que faz empréstimos de longo prazo para investimento de empresas. Os bancos privados não fazem, por exemplo. Quer dizer, porque não tem confiança no investimento de longo prazo. Nesse caso, ele estaria fazendo um papel importante para o desenvolvimento empresarial, mas sozinho. O setor financeiro, o resto do setor bancário não se arrisca nesses empréstimos de longo prazo para investimento.
Bom, eu vou falar logo na sequência, né, sobre, né, o papel dos bancos privados no financiamento de investimento de longo prazo, mas antes disso, deixa eu só voltar para a questão, né, de privatização, de bancos públicos. Mas acho que o que você falou é exatamente o meu ponto, né? Quer dizer, o ponto é que acho que só tem sentido, né, a gente ter bancos públicos quando eles têm uma finalidade muito clara, tá? Uma finalidade social, né, muito clara, ou seja, quando eles atuam, né, em segmentos ou cumprem funções, né, que os bancos privados, né, não cumprem. Tá? Então, eu acho que esse que é o papel fundamental, né, dos bancos públicos. Tá? E o BNDES, né, claramente, né, tem esse papel. Eu acho que hoje em dia o papel do BNDES está mais ligado com financiamento de infraestrutura do que propriamente investimento de longo prazo das empresas. Tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho, né, logo na sequência. Então, assim, né, ele claramente tem um papel para cumprir. Por exemplo, financiamento de inovações, né, eu acho que seria algo, né, em que o BNDES poderia ter um papel mais importante. Enfim, né, tem vários setores, né, da atividade econômica, tá, onde claramente a gente vê, né, que o setor privado, né, tem dificuldade ou não tem interesse, enfim, né, de suprir financiamento, e acho que esses setores são importantes, né, então o papel do BNDES é importante, né, para suprir esses setores, né, de financiamento adequado. A Caixa Econômica, ela tem um papel também importante a ser desempenhado como o agente financeiro, né, do Tesouro, digamos assim, né? Ou seja, como o agente financeiro, né, para implementar, né, políticas, né, governamentais, tá? De várias naturezas, né? Então, a gente tem desde moradia, né, Minha Casa Minha Vida, coisas desse tipo, até pagamento do Bolsa Família, né? Enfim, né, quase todos os programas, né, governamentais, né, o agente financeiro é a Caixa Econômica. Então, para mim, né, eu vejo claramente, né, um papel também, né, para a Caixa Econômica. É claro que isso sempre poderia ser melhorado, né, a gestão pode ser melhorada, tanto do BNDES quanto Caixa, mas do ponto de vista, né, de por que, que eles estão lá, né, eu vejo que existe um papel. Né. O caso do Banco do Brasil, né, como você mesmo mencionou, ele tem essa ambiguidade. Assim, né, quer dizer, então, ao mesmo tempo que o Banco do Brasil é um banco comercial, tá? Então, portanto, né, é um banco, né, que compete, né, com, né, os bancos privados, né, em vários mercados, né, em vários produtos, tá? Ele também tem esse outro lado meio social, digamos, né? Por exemplo, né, no caso de financiamento agrícola, né, e assim por diante. Então, o Banco do Brasil, ele tem essa natureza híbrida, e precisamente, né, por ter essa natureza híbrida, ele não é muito claro, ou não é tão claro quanto BNDES e Caixa, o papel dele, né, enquanto banco público, digamos. Né? Eu acho que, por exemplo, em toda a parte de agricultura, poderia perfeitamente passar, né, para Caixa, por exemplo. Então, para mim, é menos claro, né, qual que é o papel, né, do Banco do Brasil enquanto banco público. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo daí, né, que a gente deva privatizá-lo, né? Eu não sei, né, se a gente deve ou não privatizá-lo. O que eu só estou querendo destacar é que eu vejo, né, mais claramente, né, um papel de banco público para o BNDES e para a Caixa, né, do que propriamente, né, para o Banco Central.
Desculpa, Banco do Brasil.
Desculpa, privatização do Banco Central, né? Nem tinha que falar isso aqui, mas... Bom, deixa eu falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre a questão do BNDES, né, e investimento de longo prazo. Na verdade, assim, a gente tem visto uma grande mudança, né, nesse mercado, né, de investimento, né, de longo prazo, não tanto por conta dos bancos privados, mas também, né, por conta deles, mas principalmente por conta do mercado de capitais. Tá? Então, assim, a gente tem, quer dizer, obviamente tudo isso meio que foi interrompido, né, pela pandemia, né, mas assim, os últimos 2 anos, né, desde que a economia brasileira começou, né, a se recuperar, né, e de maneira mais forte, né, em 2019, né, a participação, né, do mercado de capital, ou seja, empresas lançando os seus títulos, né, privados, né, debêntures, coisas desse tipo, no mercado, né, para, né, investidores, né, adquirirem, isso tem tomado uma proporção, né, muito, muito significativa como fonte de financiamento de investimento, né, para as empresas. Tá? Então, assim, então, hoje em dia, mercado de capitais é uma alternativa, né, muito grande. Aos poucos, né, os bancos privados também estão começando a ir, né, oferecendo crédito. Os bancos privados, eles têm muita importância também do ponto de vista do mercado de capitais, né, como compradores, digamos, né, como, ou seja, as empresas lançam, né, as suas debêntures, tá, e os bancos, né, têm sido muito atuantes, né, do lado, né, adquirente, digamos, né, do lado de quem está adquirindo, né, esses títulos. E, então, eu acho que o movimento é esse. Assim, acho que o movimento que a gente está observando é menos BNDES, né, e mais mercado de capitais, né, com relação ao investimento, né, de financiamento do investimento, né, de longo prazo. A gente ainda não observa tanto isso com relação a financiamento de infraestrutura. Aí sim, acho que o BNDES ainda, né, é majoritariamente, né, o ator predominante, né, no país. E, assim, e como a gente está indo para esse cenário de juros, né, de juros baixos, né, a gente já estava indo para esse cenário antes da pandemia, né, com a pandemia, né, a gente acelerou um pouco esse processo. Tá, é claro que esse processo está sendo mais, foi verificado mais fortemente na Selic do que propriamente, né, nas taxas, né, de empréstimos, mas a tendência da economia no Brasil é essa, a tendência é de ir para esse cenário, né, de juros menores, e nesse cenário de juros menores, a gente viabiliza esses mercados, né, de longo prazo. Tá? Então, mercados, né, de longo prazo, né, do ponto de vista da atuação dos bancos, eles só são viabilizados, né, em cenários de taxas de juros baixas. Tá? Quer dizer, quando você tem cenários de taxas de juros altas, né, a tendência é encurtar prazos, né, e a tendência é os bancos se concentrarem em linhas, né, de financiamento de curto prazo. Tá? Num cenário de taxas de juros baixas, esses produtos, né, de prazo mais elevado começam a ficar interessantes do ponto de vista dos bancos também. Tá? Então assim, a perspectiva... Né, é claro que a gente está falando de um cenário pós-pandemia. Tá? Quer dizer, então, nesse período de pandemia, tudo isso ficou muito balançado, inclusive o mercado de capitais. Tá? Mas, tirando esse cenário, ou passado esse cenário, melhor dito, né, a tendência, né, é que a gente continue observando, né, esse movimento, né, de redução, né, das taxas de juros, né, de empréstimo. A gente pode discutir aqui, né, se essa redução tá muito devagar, né, poderia ser um pouco mais rápido. Enfim, né, acho que tem muitas questões relacionadas com isso, mas claramente o movimento, né, no Brasil é de redução, né, de taxas de juros. E aí, então, eu acho que a gente consegue observar, vai conseguir observar uma maior participação, né, dos bancos privados, né, nesses mercados, né, de longo prazo, tá, incluindo investimento, mas também imobiliário, né, financiamento imobiliário e outros produtos, né, de longo prazo.
Tomara que seja assim, porque as taxas de juros elas estão descendo muito mais devagar do que a taxa Selic, né? E a justificativa é sempre o medo da inadimplência e coisas desse tipo, né? Isso se arrasta há anos aqui no Brasil. Eu só gostaria de lembrar que eu sou de um tempo em que os bancos pagavam juros para os depositantes, né? Você punha o seu dinheiro no banco, escolhia qual que te pagava taxas de juros melhores. Mudou muito, né? Hoje o setor bancário, ele praticamente domina da economia. É muito difícil que qualquer ação econômica não passe pelos bancos pagando os devidos tributos, taxas, juros, etc. Né? Isso que eu estou falando, que os bancos pagavam, eu estou falando dos anos 50, 60, por aí, faz tempo. Agora, me diga uma coisa. O aumento dos bancos digitais, fintechs, enfim, eles tendem a desconcentrar significativamente o mercado ou vão ser um fenômeno lateral no setor bancário como um todo? Qual é a tendência?
Então, eu acho que tem um grande potencial, né, de fintechs, bancos digitais, em trazer mais concorrência, né, para o setor, né, e, portanto, né, levar a menor concentração, né, levar a desconcentração, né, desse mercado. Né. Aliás, eu acho que nesse período da pandemia, né, a gente já observa, né, esse movimento. Né, eu já tinha falado de contas digitais, né, então até, né, para o recebimento desse auxílio emergencial, né, dos R$600, né? Eu não vi os números, né? Mas tem uma grande expectativa, né, desse recebimento ser feito, né, por contas digitais. Né? O movimento, né, não só de fintechs e de bancos digitais, mas o movimento, né, dos próprios bancos tem sido muito nessa direção, né? Tem sido muito na direção, né, de tornar cada vez mais, né, digitalizado, né, as nossas transações. Né? Aliás, acho que essa outra... só um parênteses, né? Acho que essa outra característica dos bancos no Brasil, né, que é essa crescente digitalização, né? Então, a gente, com a pandemia, né, a gente introduziu, né, home office, a gente introduziu vários hábitos digitais, né, na nossa rotina, né? Eu sou de universidade, né? Sou do Departamento de Economia, né? Então, rapidamente, a gente teve que fazer essa transição, né? Para aulas online e assim por diante. E, do ponto de vista da nossa vida bancária, né? Nada mudou, né? Porque a gente já tinha feito isso, ou boa parte de nós, né? Pelo menos, né? Nós já tínhamos feito isso anteriormente, né? Então, quando veio a pandemia, a gente, né, não mudou praticamente nada, né, nos nossos hábitos bancários, pelo menos a grande maioria, né, das pessoas. Tá, mas então eu acho, né, que as fintechs, né, e os bancos digitais, enfim, né, têm uma grande contribuição. Aliás, no começo desse mês, né, no começo de maio, o Banco Central soltou uma resolução que é referente ao Open Banking, né, que eu acho que tem um potencial enorme de trazer concorrência, né, para esse setor. Quer dizer, Open Banking é basicamente a ideia, né, de que a pessoa, né, ou cliente do banco, ele é proprietário das suas informações. Tá? Então, Open Banking, né, vai permitir, né, vai se criar uma plataforma, né, em que se permita, né, que essa informação, né, seja compartilhada, né, entre os bancos participantes. Tá? Então, depois de tudo implementado, pode muito bem acontecer, né, de bancos, que outros bancos, né, comecem a fazer ofertas, né, de produtos para os clientes daquele banco, tá? E tudo isso vai ser viabilizado, né, pelo Open Banking. Então, assim, então, a legislação, né, de Open Banking, eu acho que vai criar, assim, um enorme potencial, né, que as fintechs e os bancos digitais, né, vão poder entrar e explorar. Eu já tinha dito, né, do ponto de vista também da pandemia, né, que a própria Caixa Econômica Federal, né, ela está usando fintech, né, fintechs, né, para melhorar, né, a forma como esses R$600, né, vão chegar nas pessoas, tá, usando celular, usando QR Code, né, e usando empresas conveniadas, né, e, né, com as maquininhas, né, para receber esses pagamentos. Então, assim, eu acho que a junção, né, de tecnologia de um lado, né, e essa regulamentação, né, do Banco Central, eu acho que tem um potencial, né, de mudar muito, né, esse ambiente bancário, né, no país.
É só um comentário paralelo a essa... A informatização dos bancos e digitalização é um fenômeno, curiosamente, de uma coisa ruim, que foi a inflação, a hiperinflação alta, né, no Brasil. Porque para evitar perdas de valores, etc., o sistema bancário brasileiro apostou na velocidade das transações via informática e nós temos hoje um sistema dos mais avançados do mundo em matéria de informatização bancária, né? Nos Estados Unidos, aquele cheque que o governo mandou para os cidadãos para ajudá-los na pandemia, de $1,500 em média, foi pelo correio. Foi pelo correio, né? E nos Estados Unidos ainda se usa largamente os cheques, né? Com 2 ou 3 dias de desconto, etc., etc. Isso na pátria do capitalismo, digamos assim, né? Então, o sistema bancário brasileiro está bem mais avançado nesse campo aqui no Brasil. Só uma questão final, que não tem a ver com os bancos em si, mas tem a ver com as finanças do país. Não, eu, pelo menos, não ouvi falar, não se ouviu falar em lançar mão dos 350 bilhões de reservas para pegar um pouquinho e ajudar na questão fiscal desse momento de pandemia. Será isso não era um movimento recomendável? Abalava mais ainda a confiança no país? Isso é uma coisa que não se devia fazer mesmo?
Eu vou responder essa questão. Eu só queria fazer um comentário, né, sobre a tua observação prévia a respeito, né, da informatização, né, dos bancos no Brasil, né, o papel, né, da inflação, né, daquele período de alta inflação para esse processo. Isso tudo é verdade, né? Então, por conta, né, daqueles períodos de alta inflação, né, a parte de informatização relacionada com o sistema de pagamentos, uhum, né, enviar e receber pagamentos, isso no Brasil, né, desde aquela época, né, foi muito avançada. Só que, por outro lado, também em consequência da alta inflação, a gente tem uma rede de agências bancárias, agências físicas bancárias, muito capilar, tá, que está em várias cidades brasileiras. Isso também é fruto daquele período de inflação, né? Porque naquele período de inflação, o que interessava muito aos bancos era a captação, de depósitos, à vista, porque por conta, né, da inflação muito alta, né, todo o recurso que eles conseguiam captar junto ao público, né, tinha um rendimento, de overnight, né, muito elevado, e ganhos inflacionários, né, dos bancos, né, muito elevado. Então isso criou um enorme incentivo para os bancos manterem, né, e expandirem essa rede, né, de agências físicas que a gente observa, né, no país. Hoje em dia, isso se tornou um obstáculo para os bancos precisamente por conta de digitalização, né? Então, por conta de digitalização, hoje em dia já não é mais tão interessante, né, para os bancos manterem essa estrutura de agências físicas. Então, o movimento que a gente tem observado, né, nos últimos anos, é um movimento de fechamento de agências físicas, uhum, por conta, né, desse processo. Então, assim, então a inflação alta, ela criou, digamos, esses dois incentivos, né? De um lado, aumentar muito a eficiência do sistema de pagamentos, de outro lado, criar essa estrutura de agências físicas, né, que hoje em dia está, né, se mostrando ineficiente, né, em boa medida. Deixa eu agora voltar, né, para a questão das reservas, se nós ainda, né, tivermos tempo. Então, o ponto aqui, a questão aqui é a utilização, né, das reservas internacionais, né, do Banco Central, né, para finalidade, né, para auxílio, né, contra a pandemia. Você disse que né, não tem visto pessoas falando sobre isso, mas de fato já tem pessoas falando sobre isso. Né, o senador Jader Barbalho, por exemplo, né, falou sobre isso. O próprio ministro, né, Paulo Guedes, ele teve uma sessão, né, no Senado, eu acho que foi no começo, né, desse mês, onde ele mesmo mencionou esse assunto. Tá? Ele falou, né, que não para agora, né, mas se o desenrolar da pandemia, né, se estender, né, se os efeitos deletérios se estenderem por algum tempo, ele falou que poderia, quer dizer, estaria no horizonte, né, do governo utilizar, ele até mencionou a cifra, falou utilizar até 70 bilhões, né, de dólares, né, para essa finalidade. Eu acho que aqui acho que tem um, né, que faz o manejo, né, dessas, da administração, né, dessas reservas internacionais. Tá? E o fato é que, assim, que o Banco Central tem utilizado essas reservas internacionais, não para essas propostas, não para o propósito de auxiliar, né, no combate à pandemia, mas para segurar a volatilidade, né, da taxa de câmbio. Né? Então, assim, então, esse instrumento, atualmente, né, é um instrumento que o Banco Central utiliza, né, voltada para o mercado de câmbio, ou seja, voltada, né, para tentar controlar as oscilações, né, do dólar. Se a gente pensar em utilizar essas reservas para uma finalidade distinta, tá, eu acho que tem que ter alguma mudança na relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional com relação a quem fica responsável, né, digamos, pela gerência, né, ou pela administração, né, desses recursos. Eu acho que me parece um pouco a discussão que ocorre, né, atualmente entre os economistas, de se o Banco Central não deveria imprimir moeda, né, simplesmente imprimir moeda, né, para também auxiliar, né, no combate à pandemia. Acho que a discussão é muito parecida, né, porque nessa discussão de imprimir moeda, de novo, né, o que impede que a gente adote imediatamente essa solução é o nosso arranjo institucional atual, tá? Ou seja, é o arranjo que governa a relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Tá? Então, pelo arranjo que nós temos atualmente, ou pelo arranjo institucional, o Banco Central não pode financiar, né, o Tesouro. Tá? Então, assim, imprimir moeda e repassar esse dinheiro para o Tesouro seria uma forma, né, de alterar esse arranjo institucional. Tá? Então, acho que a questão aqui é mais em como se dá essa relação entre o Banco Central e o Tesouro. Tá? E, portanto, acho que tanto no caso, né, das reservas internacionais, como no caso dessa ideia, né, do Banco Central simplesmente imprimir dinheiro para repassar para o Tesouro, eu acho que o que tem que se alterar eventualmente, o que tem que se discutir eventualmente, é esse arranjo, tá? É a relação entre o Tesouro e o Banco Central.
Mas já teve tempo em que o Banco do Brasil tinha uma conta movimento no Banco Central, lembra? Foi na gestão do Sarney, o ministro era o Gilson Funaro, e acabaram com isso porque era um saque sem fundo, né? Que o Banco do Brasil precisava de dinheiro, não sei o quê, sacava, e aí eu me lembro bem desse movimento nos anos 80. Bom, professor Nakane, eu acho que nós conversamos bastante sobre vários aspectos. O senhor colocou vários aspectos importantes, né, que levam, que orientam a vida nesse complexo setor financeiro, que é meio uma caixa preta para a maioria das pessoas, né? Embora todos nós dependemos, temos relação e dependemos do setor financeiro. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Acho que as suas informações foram muito interessantes. E que, se o senhor quiser alguma palavra final, fique à vontade.
Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que, né, esse programa, né, o formato desse programa, né, é um formato muito interessante, né? Eu acho que permite que... É um formato, primeiro, né, esse tempo longo, né, permite que a gente, né, consiga, né, elaborar melhor, né, os nossos pensamentos. Eu acho que é importante que a gente tenha, né, esse diálogo, né? E eu acho que é uma coisa que a gente está um pouco em falta, né, nesse momento, né, no país, né, no país, eu digo, né, não propriamente no programa, mas no país, né, que é, né, ter essa oportunidade, né, que é ter essa oportunidade, né, de pessoas que eventualmente, né, tenham pontos de vista distintos, né, pensem diferente sobre os assuntos, que a gente tenha oportunidade, né, de conversar e fazer essa interação. Então, eu acho que mais do que nunca, o formato desse programa, né, mais do que nunca, né, há essa contribuição, né, para os momentos que nós estamos passando atualmente. Tá? Então, eu queria parabenizá-los e, de novo, agradecer essa oportunidade.
Muito obrigado, nós agradecemos também. Este programa ficará no canal USP permanentemente e ficará um certo tempo na home do Jornal da USP. Muito obrigado pela atenção das pessoas que nos assistiram e lembre-se, fique em casa. Até logo.
Desafios com Luiz Roberto Serrano.